187 bilhões e 700 milhões de reais. Valor recorde do plano agrícola e pecuário lançado hoje vai financiar a produção de alimentos para o Brasil e mundo.
Inaugurada em Brasília, a segunda Casa da Mulher, que reúne em um só lugar atendimento e serviços de apoio a vítimas de violência. A ideia é construir uma em cada capital.
Sancionada da lei que garante ao trabalhador doméstico benefícios como seguro-desemprego e FGTS. Novos direitos passam a valer em 120 dias.
Acidentes de trânsito foram responsáveis por 127 mil internações em 2013, um custo de 183 milhões de reais para o SUS. É o que revela a pesquisa divulgada hoje.
Terça-feira, 2 de junho de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Luciana Vasconcelos.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Anunciado o Plano Agrícola e Pecuário 2015-2016.
Serão 187 bilhões e 700 milhões de reais de crédito para financiar a próxima safra.
O valor recorde é 20% maior que o da safra anterior.
O financiamento de custeio, que serve para a compra de insumos, sementes e adubo, por exemplo, vai ter 94 bilhões e 500 milhões de reais, 7,5% a mais em comparação com a safra passada. Para investimentos como a construção de galpões de armazenagem, são mais de 33 bilhões e 300 milhões de reais. O médio produtor vai contar com um aumento de 17% no volume de recursos no PRONAMP, o Programa de Apoio ao Médio Produtor. A ideia é manter a existência da classe média rural. As taxas de juros para este público são de 7,75% ao ano para custeio e 7,5% ao ano para investimento. Como explica a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu.
Este juro deste plano safra não é diferente. Ele está reequilibrado para os patamares da inflação, com uma exceção para empresários cerealistas que faturam mais de 90 milhões por ano. E isso significa 10% apenas da demanda. 90% dos produtores do país faturam menos de 90 milhões ano.
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vai continuar a apoiar a modernização da agricultura brasileira, com recursos para aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, como tratores e colheitadeiras. Para o grande produtor, o investimento em plantios florestais vai ser de 5 milhões de reais. E para o médio, permanece o limite de 3 milhões de reais. A presidenta Dilma Rousseff destaca a importância do setor agropecuário brasileiro.
Investir na agropecuária brasileira é um ótimo negócio para o Brasil. E por isso, o governo confere tamanha importância ao financiamento deste setor. Tal como em anos anteriores, eu tenho certeza que os nossos produtores continuarão respondendo a este apoio com mais produção, mais alimentos para a nossa população e para a exportação, mais emprego para os brasileiros e mais riqueza para o Brasil.
A presidenta Dilma apontou que o plano de investimentos em infraestrutura, com concessões à iniciativa privada, que vai ser lançado ainda este mês, vai trazer benefícios para o setor agropecuário do país.
Daremos sequência às parcerias com o setor privado para ampliar a infraestrutura do país, expandindo nossas rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, tão importantes para a competitividade do agronegócio e de toda a economia. Uma das diretrizes para a seleção das iniciativas desta nova rodada de concessões é, como na rodada anterior, a melhoria do escoamento da safra agrícola.
Durante a cerimônia de lançamento do Plano Agrícola e Pecuário no Palácio do Planalto, também foi criado um grupo para iniciar estudos para a formulação da Lei Plurianual da Produção Agrícola Brasileira. A ideia é fazer um planejamento agropecuário para o produtor brasileiro. Reportagem Daniela Almeida.
E a presidenta Dilma informou que no dia 15 de junho vai ser lançado o Plano Safra da Agricultura Familiar, voltado para os pequenos produtores.
E o Brasil é o maior produtor e exportador de vários produtos agrícolas: café, açúcar, etanol, suco de laranja.
No ano passado, a agropecuária representou cerca de 23% de tudo o que foi produzido no país.
Produção que conta com o apoio e recursos do governo desde o plantio até a colheita.
Soja, milho e feijão. O produtor rural Hélio Orides Dalbelo sempre investiu no cultivo da terra, que fica na área rural de Planaltina, a 80 quilômetros do centro de Brasília. Hoje ele colhe mais de 10 mil toneladas de grãos por safra. Todos os anos, Hélio conta com crédito do Plano Agrícola e Pecuário para financiar a compra de máquinas e ajudar no custeio da produção.
Sem esse crédito, sem esse apoio dos financiamentos, eu não teria a condição de produzir o que eu estou produzindo no momento. Lá vem os investimentos, que são a compra de máquinas, tratores, plantadeira, pulverizador, todo esse segmento, que são fundamentais para exercer a atividade agrícola. Vem também anualmente os recursos para o custeio agrícola. Nós vamos pegar esse dinheiro e vamos ao mercado buscar os insumos, que é adubo, semente, defensivos.
Assim como Hélio, produtores rurais de todo o país também foram beneficiados com linhas de crédito do Plano Agrícola e Pecuário da safra 2014-2015. Segundo o Ministério da Agricultura, de julho de 2014 a abril deste ano, foram contratados 127 bilhões de reais em operações de custeio, investimento e comercialização na agricultura empresarial. A estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento é que na safra 2014-2015 sejam produzidos mais de 202 milhões de toneladas de grãos no país. A ministra da Agricultura, Cátia Abreu, destacou o impulso da produção rural no país nas últimas décadas.
Em 1976, o Brasil produziu 40 milhões de toneladas de grãos, com uma produtividade baixa de 1.200 quilos por hectare. Hoje, em 2014, nossa última safra, saímos de 40 para 202 milhões de toneladas, com uma produtividade de 3.500 quilos por hectare. Graças a esse aumento de produtividade, poupamos do desmatamento cerca de 100 milhões de hectares usando tecnologia moderna.
De acordo com o Ministério da Agricultura, o Brasil lidera o ranking de países exportadores da soja e se destaca na produção de milho, arroz, feijão e cana-de-açúcar. Reportagem Luana Karen.
Metade dos brasileiros não usam cinto no banco de trás.
E um levantamento mostra que 80% dos passageiros sentados na frente deixariam de morrer se os passageiros do banco de trás usassem o cinto de segurança.
Pesquisa Nacional de Saúde, divulgada hoje, mostra que 42 mil pessoas morreram vítimas de acidentes no trânsito em um ano.
127 mil pessoas foram internadas, o que significou um gasto de 183 milhões de reais no Sistema Único de Saúde.
O motociclista Alfredo, mais conhecido como Cartilha, é um sobrevivente do asfalto. Sobre duas rodas, ele já sofreu nada menos que 14 acidentes.
E um deles foi no final de 2005, por causa de álcool e drogas, né? Mas não nenhum traumatismo craniano, porque sempre estive com o capacete.
Alfredo Cartilha faz parte dos 80% de brasileiros que dizem usar capacete nas cidades quando andam de moto. A informação é da Pesquisa Nacional de Saúde, divulgada hoje. O estudo entrevistou cerca de 80 mil domicílios e revelou que mais de 4 milhões de brasileiros sofreram acidentes de trânsito com lesões corporais no ano anterior às entrevistas e 42 mil pessoas morreram. O ministro da Saúde, Arthur Chiorro, afirmou que os acidentes de trânsito devem ser olhados como problema de saúde pública.
De que nós vivemos uma epidemia de acidentes de trânsito. Nós tivemos um aumento extremamente importante da frota de veículos, principalmente de motocicletas.
O ministro defendeu que é preciso haver uma conscientização da população e a implantação por parte do governo de medidas voltadas para reduzir os acidentes de trânsito.
O respeito às regras de trânsito, o uso dos equipamentos de proteção, não estou me referindo apenas ao capacete, estou me referindo ao cinto de segurança, educação para o trânsito, medidas de regulação para que a gente tenha condutores de veículos mais conscientes e mais habilitados.
Os números do estudo revelam ainda que apenas metade da população usa o cinto de segurança no banco de trás do veículo. Por outro lado, a consciência da segurança aumenta quando o assunto é o uso do cinto no banco da frente. Quase 80% das pessoas disseram utilizar. Nas ruas do centro do Rio de Janeiro, a importância do cinto está na ponta da língua de quem trafega nos carros.
Ao entrar no veículo, o primeiro item é botar o cinto.
E aí, sempre usa cinto de segurança?
Sempre.
E os seus passageiros banco de trás?
Também.
Já o hábito de usar o cinto de segurança, principalmente no banco de trás, deixa a desejar. A falta de costume é a principal justificativa.
Porque a minha corrida é curta e eu esqueci de colocar, mas eu vou usar.
O senhor usa ou não usa?
Só quando minhas filhas obrigam.
A pesquisa completa do IBGE sobre saúde pode ser vista em www.ibge.gov.br. Reportagem Carolina Rocha.
7:11.
Em abril de 2013, os trabalhadores domésticos passaram a contar com uma série de direitos com a chamada PEC das domésticas, mas vários benefícios ainda não estavam valendo, porque precisavam de regras que detalhassem como funcionariam.
Essas regras foram aprovadas pelo Congresso e agora sancionadas pela presidenta Dilma Rousseff.
A repórter Isabela Azevedo está ao vivo com a gente para explicar quais são esses novos direitos e deveres de patrões e empregados. Boa noite, Isabela. Uma das mudanças diz respeito à hora extra. Como é que ficou esse ponto?
Olha, Luciano, boa noite a você, boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. A jornada do empregado doméstico será de 8 horas diárias e 44 horas semanais. O trabalho que exceder essa carga horária será compensado com horas extras ou folgas, mas as primeiras 40 horas extras terão que ser remuneradas. O valor da hora extra é de 50% a mais do que o da hora usual. Aos domingos, esse valor é 100% maior. A remuneração do trabalho noturno, depois das 10 horas da noite, deve ter acréscimo de, no mínimo, 20% sobre o valor da hora diurna.
E, Isabela, em relação ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, como é que fica?
Luciana, o trabalhador doméstico vai ter agora o direito ao recolhimento ao FGTS, mas os aspectos técnicos do depósito, do saque, do extrato ainda vão ser regulamentados pelo Conselho Curador do Fundo e pela Caixa Econômica Federal. O empregador só será obrigado a fazer o depósito no FGTS depois dessa regulamentação.
Isabela, como os empregadores devem fazer para o pagamento dos benefícios dos empregados?
Então, Luciano, agora o patrão vai pagar 20% do salário em benefícios, 8% de FGTS, 8% de INSS, 0,8% de seguro contra acidentes e 3,2% para um fundo que vai garantir o pagamento de indenização em caso de demissão sem justa causa. Esses valores vão ser pagos em um único boleto bancário pelo sistema Simples Doméstico. O documento vai ser acessado pelo empregador na internet e o sistema vai passar a funcionar em 120 dias, tempo necessário para que os Ministérios do Trabalho, da Previdência Social e da Fazenda estabeleçam as regras para o pagamento. As despesas de contribuição previdenciária com o empregado doméstico podem ser deduzidas da declaração de imposto de renda do empregador. E vale lembrar que, tirando a regra do FGTS e a do Simples Doméstico, que precisam de regulamentação específica, os demais dispositivos da lei já estão valendo. Ao vivo, Isabela Azevedo.
E nós fomos visitar uma casa em São Paulo, onde a Francisca Pereira trabalha para o médico Jorge Caiano. Os dois consideram um avanço os novos direitos conquistados pelos trabalhadores domésticos.
Francisca Pereira Mourão tem 62 anos. Trabalha desde a infância como empregada doméstica e nunca tinha sido registrada. Mas faz quase 2 anos que acabou cedendo à insistência do patrão para assinar a carteira de trabalho. Depois disso, Francisca diz que o trabalho melhorou. E acredita que vai ser ainda melhor com os novos direitos que passam a valer com a regulamentação da PEC das domésticas.
É boa para as domésticas, porque antes elas não eram valorizadas, não tinha o benefício que tem hoje.
O patrão de Francisca, o médico Jorge Caiano, também entende que a nova legislação vai ampliar direitos dos trabalhadores domésticos. Depois que a empregada Francisca passou a assinar a carteira, Jorge aumentou seu gasto com a funcionária. Mas, segundo ele, não foi um valor tão maior do que pagava. Além disso, ele considera que o fundamental é garantir os direitos de Francisca.
Eu trabalho também em instituição privada e penso que o trabalhador doméstico ainda tem um custo trabalhista relativamente baixo. Então, não é o peso desse custo que vai fazer diferença do ponto de vista do trabalhador.
Ainda na opinião de Jorge Caiano, a nova legislação vai levar aos trabalhadores domésticos uma consciência maior sobre os benefícios a que têm direito. Locução Jackson Segundo, reportagem Leonardo Meira.
Voz do Brasil!
Acolher, proteger e orientar mulheres vítimas de violência. E tudo com o esforço conjunto de vários serviços que são oferecidos na Casa da Mulher Brasileira.
Mais uma unidade foi inaugurada hoje em Brasília. A ideia é que exista uma em cada capital.
A Casa da Mulher Brasileira vai funcionar 24 horas por dia, com serviços como delegacia especializada, promotoria de justiça e defensoria pública, além de atendimento psicológico e até orientação profissional. A presidenta Dilma Rousseff visitou as instalações da unidade inaugurada nesta terça-feira em Brasília. A ideia é que seja mais fácil para a vítima de violência fazer a denúncia e receber apoio imediato do Estado.
Nós garantimos num único lugar o acesso a todos os serviços. E isso é o princípio da reforma do Estado no Brasil. Tratar o cidadão como um só que ele é. Tratar a cidadã como uma só. Nós buscamos aqui romper com o sofrimento das mulheres. Aquele sofrimento calado, aquele sofrimento em que, fragilizadas pela agressão, as mulheres têm de ter onde recorrer, onde se sentir protegidas. E não podem andar de um lado para o outro em busca de proteção e apoio.
Brasília recebe a segunda Casa da Mulher Brasileira. A primeira, aberta em fevereiro no Mato Grosso do Sul, já atendeu cerca de 2.500 vítimas de violência. No total, estão previstas 27 unidades, uma em cada capital. Para isso, o governo federal conta com várias parcerias para que o projeto dê certo, como explica a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci.
A partir de agora, se fortalece ainda mais nossa integração com o governo local, com Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Militar, Polícia Civil e Sistema S para tornar efetiva essa política pública. Uma mulher que entrar aqui para denunciar seu agressor poderá sair com uma medida protetiva que o impede de se aproximar dela e com uma orientação profissional para o emprego.
Quatro outras unidades da Casa da Mulher Brasileira devem ser inauguradas ainda neste ano. Reportagem Priscila Machado.
A Casa da Mulher Brasileira é somente uma das estruturas do Estado brasileiro para combater a violência contra a mulher.
São vários serviços à disposição com o objetivo de romper um cotidiano de agressões, como a história que a gente vai ouvir agora.
Um namoro de adolescência que virou casamento com filhos. Seria a história da construção de mais uma família feliz, se não fossem os episódios de violência do marido. É o que conta uma caixa de posto de gasolina de 31 anos que mora em Brasília.
Eu conheci aos 13 anos, aos 18 eu engravidei, e aí começou. Tudo que eu fiz foi só trabalhar, cuidar dos meus filhos, cuidar dele com todo o amor do mundo, e o que eu ganhava era porrada em troca disso.
Ela lembra que depois de anos de agressão, ela tomou coragem para pedir ajuda.
Eu fui vendo que realmente não dava mais, aí agora meus filhos cresceram já os dois, e já cobrava, mãe, até quando a gente vamos viver assim? E aí foi quando eu decidi também, né, ao ver passar as denúncias na televisão.
A Caixa procurou uma delegacia especializada no atendimento à mulher e foi encaminhada para uma casa-abrigo. São espaços que oferecem asilo e atendimento integral a mulheres em situação de risco de vida por causa da violência doméstica. É um serviço sigiloso e temporário, com estrutura e profissionais especializados para acolher e ajudar essas mulheres a reconquistar o controle de suas vidas.
Tem sim que denunciar. E se precisar de um abrigo, lá não é um bicho de sete cabeças, não. Lá você tem um tempo para pensar, um tempo para você e para os seus filhos.
E o primeiro passo pode ser dado até mesmo em casa. Por telefone é possível buscar informações e denunciar uma agressão de forma anônima e segura. É o Disque 180, que também faz parte dos serviços oferecidos pelo Estado brasileiro para o combate à violência contra a mulher. E a estratégia vem funcionando, de acordo com a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci.
As mulheres estão denunciando mais, sim, porque elas estão acreditando nas políticas públicas. Estão ligando mais para o 180, porque a central de atendimento 180 atende 24 horas por dia, sábado e domingo, e as denúncias agora são imediatamente transformadas em processo com um boletim de ocorrência pela própria denúncia.
Atualmente, em todo o país, são 381 delegacias especializadas no atendimento à mulher e 77 casas-abrigo, além de 54 unidades de atendimento móveis que percorrem todo o país. Reportagem Carolina Becker.
7h21.
Informações sobre contratos feitos no Brasil e no exterior disponíveis para consultas na internet por qualquer pessoa.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, lançou um novo canal que amplia o acesso a dados, como financiamentos, a exportações brasileiras.
Com a nova ferramenta, qualquer cidadão vai poder acessar informações sobre contratos feitos pelo banco no Brasil. Vai ser possível ter acesso a dados como taxas de juros, prazos dos créditos e as garantias oferecidas nos contratos. O presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Luciano Coutinho, detalha o conteúdo que pode ser acessado.
Nós estamos, neste momento, disponibilizando na internet todas as informações a respeito de 1.753 contratos, cobrindo todas as informações no país, que totalizam 320 bilhões.
Informações que se referem a exportações de bens e serviços de engenharia e obras no exterior também estão disponíveis. Para ampliar o acesso a dados, operações em países como Angola e Cuba deixam de ser classificadas como secretas. Segundo Coutinho, essas medidas colocam o BNDES entre as instituições bancárias mais transparentes do mundo.
Todos os contratos de exportação de serviços de engenharia a países entre 2007 e 2015, totalizando 11,9 bilhões de dólares, estarão na internet com um resumo do objeto principal do contrato, o valor financiado, a taxa de juros, o prazo e as garantias, ou seja, a essência das operações.
As informações podem ser acessadas em www.bnds.gov.br, no link BNDES Transparente. Reportagem Rafael Gasparotto.
Voz do Brasil!
Estudantes, técnicos administrativos e professores de universidades federais já podem se inscrever a partir de hoje no programa Idioma Sem Fronteiras.
Até o dia 12 de junho, os interessados nos cursos presenciais de inglês podem se candidatar.
De acordo com o Ministério da Educação, o objetivo desse curso é preparar os estudantes para exames internacionais de fluência na língua inglesa.
São até 4 meses de aulas, que começam no dia 24 desse mês.
Para mais informações, acesse o site do programa em isf.mec.gov.br.
Mais de 7 mil pessoas em 4 estados brasileiros estão de casa nova. Foram atendidas pelo programa Minha Casa Minha Vida.
Na última semana, quase 2 mil moradias foram entregues na Bahia, Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo.
O investimento total foi de 90 milhões de reais.
Desde 2009, o programa Minha Casa Minha Vida já contratou mais de 3 milhões e 800 mil moradias. Um investimento de 254 bilhões de reais.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
187 bilhões e 700 milhões de reais. Valor recorde do plano agrícola e pecuário lançado hoje vai financiar a produção de alimentos para o Brasil e o mundo.
Inaugurada em Brasília, a segunda Casa da Mulher, que reúne em um só lugar atendimento e serviços de apoio a vítimas de violência. A ideia é construir uma em cada capital.
Sancionada a lei que garante ao trabalhador doméstico benefícios como seguro-desemprego e FGTS. Novos direitos passam a valer em 120 dias.
Acidentes de trânsito foram responsáveis por 127 mil internações em 2013, um custo de 183 milhões de reais para o SUS. É o que revela a pesquisa divulgada hoje.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil!